Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos nos despedir hoje dos pastores lá de Éfeso, em Atos capítulo 20. Final da conversa de Paulo com aqueles homens. Atos capítulo 20. Paulo começou a conversa falando um pouco dele próprio, do testemunho que ele tinha dado entre os irmãos. Depois se voltou para dar conselhos diretos aos pastores, como já comentei, para pastorear o rebanho de Deus, e advertência contra falsos pastores. Agora Paulo volta a falar um pouco dele próprio, aí depois encerra a conversa. E ao falar dele, ele nos deixa um belo exemplo em três áreas importantes da vida cristã. E são essas três áreas que vão constituir a nossa pregação de hoje. Versículo 33, Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra e ter quem ouça. E obrigado pelo privilégio, falando em nome desses irmãos, por ter quem pregue o Evangelho para que seja ouvido. Obrigado por todos nós, Teus filhos em Cristo, e que esta pregação nos edifique, essa pregação nos coloque um pouquinho mais perto de Ti e nos transforme pelo efeito do Teu Espírito em nós, mais ainda segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. E toca nos corações de pessoas que ainda não têm essa imagem de Cristo, não têm esta semelhança dEle, porque não foram ainda transformados pela fé. Que recebam de Ti, de graça, pela Tua misericórdia e com humildade, esta fé hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro exemplo de Paulo: não cobiçar nada de ninguém. Curioso é que ele não diz, olha, não cobicem nada, como se estivesse colocando aqui uma exortação geral ou uma doutrina. Eu não cobicei nada de ninguém. Ele está afirmando. Então Paulo deixa de lado aqui a falsa modéstia e ele próprio se coloca de maneira muito firme, como exemplo. Eu não cobicei nada de ninguém, nem prata, nem ouro, nem vestes. Como líder, o primeiro exemplo que ele estava dando, ou o primeiro alvo do exemplo que ele estava dando, obviamente era o grupo de pastores a quem ele se dirigia, especialmente considerando que ele tinha acabado de falar nos falsos pastores e falsos líderes, que como lobos iam querer destruir o rebanho e tudo. Então, no uso do pastorado daqueles homens, que eles tivessem muito cuidado com a cobiça quanto às coisas dos irmãos. Não cobissem nada de ninguém, não. É o primeiro plano do exemplo de Paulo. Mas como um crente que ele era, ele dá um exemplo para todos os crentes, não apenas para os pastores. Eu não quero mais falar de falsos pastores, já falamos bastante, que é um grande problema a cobiça que eles têm sobre os crentes e que ficam arrancando em muitas seitas aí, evangélicas, arrancando dinheiro do povo. Paulo diz, não façam isso, eu não fiz isso, não façam também. Mas agora, deixando os pastores de lado e generalizando para todos os crentes, pensando uma coisa, cobiça é um assunto pouco comentado. Pouco comentado. Eu tenho ouvido muitas poucas pregações sobre cobiça na minha vida. Se bem que eu tenho ouvido poucas pregações de qualquer coisa. Como pregador, eu estou mais na posição de pregar. Mas eu próprio tenho pregado muito pouco sobre cobiça. E não me lembro de ter chegado um professor de escola dominical e disse, pastor Mauro, meu currículo agora é cobiça. Três meses falando de cobiça. Ou dois assuntos. Cobiça e inveja, por exemplo, um mês e meio para cada. Algo assim. Não me lembro. Não me lembro. E cobiça deve ser um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque está entre os 10 mandamentos. Êxodo 20 e 17. Está lá. De uma maneira até longa o versículo. Êxodo 20 e 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ainda bem que é só a casa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Aí generaliza. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobice nada que é do outro. Isso está no resumo do que Deus quer para os homens, de uma maneira geral. Para os judeus, mas os judeus como um povo que representava, ou que simbolizava, que mostrava o que Deus queria de um povo, ou o que Deus queria das pessoas. É um grande erro dizer, não, isso aqui é só para judeu, isso aqui não tem nada a ver com alguém que não era judeu na época, e nem para mim próprio, que nem judeu sou. Não, não é isto. Era para Israel. Só que qual era o papel de Israel? Seguir os princípios de Deus para que os povos ao redor de Israel vissem e fizessem a mesma coisa. Então, os 10 mandamentos são princípios de comportamento que Deus espera dos homens, de uma maneira geral. Vocês conhecem, corroborando aquela ideia de que era um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, a cobiça, Acã, conhece a história em que Israel atravessou o Jordão, chegando à Terra Prometida, conquistou Jericó de maneira espetacular, miraculosa, rodearam a cidade 7 dias, tocaram a trombeta, os muros caíram, os judeus entraram, derrotaram tudo, é moleza. Então vamos avançar na cidade de Ai, uma cidade pequenininha. Josué disse, não, precisa de muita gente, não basta pouca gente, a gente derrota rápido. Foram derrotados. Ficaram impressionados, chocados. Josué rasgou a veste, jogou cinza na cabeça, por que isso e tal. A cobiça de um homem chamado Acã fez com que Deus se voltasse contra Israel inteiro e permitiu que Israel fosse derrotado fragorosamente em Ai. Ele cobiçou prata, ouro, que eram dedicados a Deus, cobiçou o material de Deus. Porque Deus diz, os materiais serão consagrados ao meu serviço. E ele também, um capo babilônico que ele ficou para ele. E estava proibido de tomar qualquer coisa dos despojos. Pagou com a própria vida. Ele foi descoberto depois, e depois de ter descoberto, confessou que foi ele mesmo, e morreu ele e a família dele toda, até os pertences, até os animais dele. Então, e tudo foi tocado fogo depois, pagou com a própria vida. Curioso é que Paulo disse que não cobiçou prata, ouro nem vestes. Acã cobiçou exatamente prata, ouro e vestes. Não sei se Paulo estava com Acã na cabeça, provavelmente. Não podemos afirmar. Mas símbolos de bens materiais valiosos na época. 10 mandamentos dizem lá para não cobiçar a mulher do outro. O rei Davi cobiçou a mulher de Urias, como nós conhecemos a história de Bate-seba, e nunca mais deixou de haver desgraças na vida de Davi, especialmente na área familiar. Era um homem querido de Deus, um homem próximo de Deus, mas Deus fez com que o pecado de Davi o perseguisse a vida inteira. Ele sempre teve problemas gravíssimos de filho matando filho na casa de Davi. No caso de Davi, houve um acúmulo de pecados no assassinato, em que ele colocou Urias para morrer mesmo na batalha. Mas a cobiça, houve adultério também, mas a cobiça estava lá. É curioso que se perguntarmos a alguém, diga aí os pecados que Davi cometeu com Bate-seba, rapidamente, naquela história. Ah, o adultério e o assassinato de Urias. Faltou um, a cobiça. Ele cobiçou a mulher do outro e era proibido pela lei de Deus. Não sei se cobiça anda muito nas nossas cabeças, não. Refletindo sobre esse assunto durante essa semana e preparando esta pregação, eu fiquei um pouco preocupado. Será que a cobiça anda nas nossas cabeças? O assunto cobiça, o perigo? Outra passagem curiosa lá em 2 Reis 5, que eu não vou ler lá, o profeta Eliseu curou um oficial sírio, chamado Naamã, curou de lepra. E Naamã, antes de voltar para a Síria, quis recompensar Eliseu com presente ou presentes. E Eliseu não aceitou. E Naamã já ia voltando para casa com os seus ajudantes lá. E o jovem ajudante de Eliseu, chamado Geazi, cobiçou o presente que era para ser de Eliseu, que ele não tinha aceitado. Correu lá para o general sírio, Naamã, e disse: olha, é o seguinte, o meu senhor lá mandou pedir, porque chegaram dois servos de profetas lá, de Efraim, ele está precisando, ele pediu aí um dinheiro e umas túnicas, umas vestes. Aí ele mandou, Naamã mandou até mais do que Geazi, mentindo, pediu. Quando ele voltou para falar, para estar com Eliseu, Eliseu, onde é que você estava? Ele não estava em lugar nenhum, estava. Mentiu para o chefe. E disse: você cobiçou, você tomou o que não era para ser, vai ficar leproso como Naamã, que eu curei, era. E ficou leproso o resto da vida. O peso da cobiça aos olhos de Deus. Estou citando esses três casos aqui bíblicos para lembrar, né, nem ensinar, porque vocês conhecem esses exemplos. Muito bem. Como é que você tem enfrentado na sua vida o problema da cobiça? Eu não estou perguntando se você tem sido tentado quanto à cobiça. Eu estou assumindo que você tem. Porque todos nós somos tentados, de uma forma ou de outra, de uma maneira mais intensa do que outro, ou do que algumas vezes na nossa própria vida. Mas, na verdade, nós somos muito tentados. É bom lembrar que a cobiça não inclui só bens materiais do outro, nem mesmo cônjuge do outro, mas valores imateriais. O cargo na empresa pode ser alvo de cobiça, ou na igreja. Influência, poder que o outro tem, inteligência, e tantas outras coisas que alguém pode ter, mesmo imaterial, de ser cobiçado. Tão grave quanto o próprio pecado da cobiça, eu creio que seja o fato de se acostumar em cobiçar. E é aí que, como pregador e pastor, eu me preocupei um pouco e me acusei um pouco. Eu tenho pregado quase nada sobre cobiça. E se bem que cada um tem a responsabilidade pessoal de ler as Escrituras diante de Deus. E é só ler que está lá. Então deixa eu repartir um pouquinho a carga com vocês, não é só minha responsabilidade, não. Mas obviamente que cai um bocado sobre nós, que pregamos, que ensinamos, que estamos liderando grupos, de falar dessas coisas, para que essas coisas fiquem nas nossas mentes, porque o diabo usa isso. Não é apenas o pecado em si, mas o costume de praticar e não doer mais. Será que alguém aqui já está no ponto de estar cobiçando, e não notar mais pela falta de um alerta? É bom ter muito cuidado. Uma das características da cobiça é precisamente que ela nunca se farta. Eclesiastes 5 e 10. Não, eu vou dar só uma cobiçadazinha esse mês de junho. Aí em julho eu paro de cobiçar. Não é assim, não. A cobiça é uma praga que nos leva a fazer cada vez mais um vício pecaminoso. Eclesiastes 5 e 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Grande verdade. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Conta-se que algumas décadas atrás, um repórter perguntou ao bilionário do óleo naquela época, Paul Getty: senhor Getty, o senhor acha assim, a grosso modo, o senhor poderia dizer que seus bens valeriam $1 bilhão? Hoje seria 100, 200, não sei, isso há 50 anos atrás ou mais. Acha que valeria $1 bilhão? Bilhão, não é milhão, não. Aí que ele parou, pensou, eu acho que vale. Mas, jovem, é bom lhe lembrar que 1 bilhão hoje não faz mais grandes coisas como antigamente. Então, na cabeça dele, 1 bilhão era pouco, insuficiente. Ele corrigiu logo depois. É, mas não se iluda, não. 1 bilhão não amarra essas coisas, não. Como era antigamente. Típico. Alguém perguntar hoje ao Bill Gates, que é o Paul Gates de hoje, o mais rico da Terra, né? Os 60, 80, sei lá quantos bilhões ele tem. O que ele acha? Nunca se farta. E se fartar do dinheiro, se achar que está bom, quer mais poder, quer mais influência, quer sempre mais alguma coisa. E a cobiça inclui essas coisas, como já comentei. Toda vez que a cobiça estiver forçando a porta do seu coração, corra para diante de Deus. Corra. Senhor, eu estou cobiçando. Eu estou cobiçando. Qual foi a última vez que você pensou assim? E reconheceu isso no seu coração e orou diante de Deus. Eu estou cobiçando, Senhor. Salmo 119, 36. Foi o que o salmista fez. Pediu socorro a Deus contra a cobiça. 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Por que que ele estava dizendo isso? É óbvio. Estava com dificuldade, ele estava sentindo dificuldade. Não é uma coisa teórica aqui que ele viu falar. O salmista ouviu falar que a cobiça é um pecado muito grave e que era bom se abster dele. Não, era ele com problemas de cobiça. Vamos passar para o segundo exemplo que Paulo nos deixou. Mas cuidado com a cobiça. Muito cuidado. Faça um exame de consciência você próprio. Se você tem cobiçado alguma coisa de alguém. Versículo 34. Voltamos a Atos capítulo 20, 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos, provavelmente nesse ponto ele mostrou as mãos dele, é óbvio, né? Estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Exemplo de trabalho, de prover para o seu próprio sustento. Como Paulo estava falando a pastores, nunca devemos esquecer disto, e quando se for examinar um texto bíblico, olhe o contexto. Não é Paulo falando aqui para costureiras. Não era Paulo falando aqui para jovens adolescentes. Isso influi na maneira de interpretar o que estamos lendo. Isso faz parte da exegese do texto, do estudo mais amiudado que se faz do texto para se entender. Então nunca devemos tirar isso de mente. Qual era o ambiente aqui? Paulo falando com pastores. Então, examina-se o primeiro plano da aplicação de que Paulo queria fazer lá e depois se generaliza para os crentes em geral. Mas não devemos perder de vista este fato. E esse é um assunto delicado. A questão de vida, a vida financeira, a renda de pastores. A ideia aqui era trabalho pastoral remunerado. Em Corinto, há pouco tempo, Paulo havia sido acusado de não trabalhar. Se não tem o direito de deixar de trabalhar... E defende o direito do ministro do Evangelho de viver do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14, acho que devemos ir até lá, são princípios importantes para que a igreja seja bem consciente deste assunto, que envolve dinheiro, finanças, mas é importante. 1 Coríntios 9, 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Além de outras passagens que eu não vou citar, não quero aprofundar demais nisto. Mas, saibam que é completamente bíblico a ideia de pastores e ministros receberem salário das suas igrejas às quais eles servem. Só que, esse é um direito, não uma obrigação, o que é bem diferente uma coisa da outra. Quem não quiser exercer esse direito, fique à vontade. Foi exatamente o caso dele, Paulo. Pelo menos de uma maneira geral, no mesmo capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos esse direito. Direito, não obrigação. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Pulo para o versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo não queria ter um ministério rotineiramente sustentado. Ele fazia tendas, ou comercializava tendas. Lá em Atos 18, não vou ler lá, mas lá tem uma boa indicação do que é que Paulo fazia para se sustentar. Me lembro, o pastor Zé Pereira trabalhou aqui uns 17 anos nesta igreja, nunca recebeu um centavo de remuneração pelo seu trabalho. Ele era do Banco do Brasil, depois passou a ter uma serraria, já aposentado, e eu conversei com ele lá pelo penúltimo, antepenúltimo ano em que ele esteve aqui, pastoreando a igreja, eu já juntamente com ele, e tentei conversar com ele algumas vezes para que ele recebesse salário da igreja, que era bom, era útil, até para a igreja mesmo exercitar-se nisso e tudo. E ele usou essa frase de Paulo. Não, eu não quero. É como Paulo disse, Mauro, eu não quero anular essa glória, eu quero continuar assim, e foi até o último dia. Então o pastor Zé Pereira não usou esse direito, abriu mão, aliás, muito dele próprio, financeiramente, ele contribuiu para esta igreja, para o prédio e para outras coisas mais. Então é um exemplo muito bonito que essa igreja sempre vai poder ter de mostrar 17 anos de trabalho não remunerado. Não quis exercer o direito que ele tinha. Agora, Paulo não radicalizava a ponto de ser orgulhoso e nunca receber nada de ninguém. Nunca recebeu nada de ninguém. Não, ele aceitou. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Ele teve necessidade. A igreja em Filipos sentiu que ele tinha necessidade e ele aceitou. Não era uma questão de orgulho. Era uma questão de critério para que ficasse mais desembaraçado no seu ministério. Já bastava de acusações injustas. E que fosse mais uma acusação injusta sobre ele, não uma justa. Não queria dar mais motivo para acusações e que fosse denegrido o nome dele ou de Cristo. Só isto. Filipenses 4, 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, assunto financeiro, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então ele usou esse direito algumas vezes, sim, mas de uma maneira geral, como um princípio dele, pessoal, um critério dele. Essa frase bem resume: essas mãos me serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Olhando de uma maneira agora mais abrangente, não apenas para pastores, mas para os crentes de uma maneira geral, nós vemos Paulo dando um exemplo bem largo. Lembra quando eu preguei naquela passagem Tessalônica, em que parece que alguns irmãos estavam abusando do fato de que eram crentes e que os outros deviam ajudar, talvez muito animados com a ideia de que Cristo ia voltar logo, aí estavam deixando de trabalhar e se tornando pesados em cima de outros. E Paulo disse: vão trabalhar. Ele fez uma repreensão lá a alguns daquela igreja, que era uma igreja excelente, cheia de elogios. Atirar por Tessalônica, parece que na época alguns estavam se aproveitando da ideia de não trabalhar e abusando de irmãos. Graças a Deus não é o nosso caso nesta igreja, mas acontece de igrejas sofrerem com alguns irmãos que abusam do fato de serem crentes e acharem que outros têm que ajudar e cria um certo costume. Isso não é uma coisa boa, não é algo saudável. É muito delicada essa questão de dar e de ajudar na hora certa. A Igreja Manancial tem feito isso, e os que têm sido beneficiados com isso o têm feito com muita dignidade e uma postura excelente cristã. Então, graças a Deus, não é um problema em nosso meio esse tipo de abuso, de jeito nenhum. Eu quero passar para o terceiro e último exemplo de Paulo, mas antes disso, lembrar, falando aqui de trabalho remunerado, que mulheres casadas que não recebem salário por trabalho fora não devem absolutamente se sentirem diminuídas ou desobedecendo este princípio bíblico de hipótese alguma. Elas trabalham em casa, sim, e muito, e muito. Elas estão absolutamente dentro do padrão bíblico de cuidarem dos seus lares, do marido, dos filhos. Então não fique com esse complexo, porque hoje no mundo a mulher se impõe cada vez mais e precisa trabalhar fora, e se não trabalhar fora não tem muito valor, coisa desse tipo. É uma ideia deste mundo atual, perdido, pecador. Não é proibido pelas escrituras mulher trabalhar fora, mas não significa que mulher que não trabalha fora é uma mulher de um segundo plano ou sem muito valor. Absolutamente. Eu valorizo mais uma mulher que dá conta de casa do que a que dá conta do seu trabalho de maneira brilhante. Eu acho que faço isso com base nas escrituras. Se uma mulher consegue dar conta de casa muito bem dado e consegue ainda ter algum tempo para fora, dê, ajude seu marido. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é um exemplo belíssimo de uma mulher que trabalhava muito e até tinha renda ela própria. E foi elogiada pelo próprio marido, querida pelos filhos, pela sociedade, e Deus a elogiou com aquele provérbio lindo que ele mandou o escritor colocar lá. Tudo bem que a mulher trabalhe fora, mas diminuir quem não trabalha, absolutamente. Isso é antibíblico e é algo do tempo moderno. Muito opressor este pensamento do mundo hoje, secularizado, de que mulher tem que trabalhar fora para poder ter valor e para o marido valorizá-la. O homem que não valoriza uma mulher pelo fato dela não trabalhar fora, não deveria casar, porque não está entendendo o papel da mulher junto a ele próprio, junto aos seus filhos, junto ao lar. Terceiro e último exemplo do apóstolo Paulo, versículo 35. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Que frase! Uma das grandes vantagens de trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, é o que o Paulo diz aqui, é dar a quem precisa, é ser mais liberal. Não é só dar a quem precisa mesmo, mas ser mais liberal. Obviamente, incluindo quem mais precisa. É que Paulo toca num ponto sensível. Não é novidade, eu acho que já até já falei isso aqui deste púlpito. Quando dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E é. Parece que é, e não deveria ser. Um ponto muito sensível do cristianismo, a caridade. A liberalidade financeira. Observe novamente como Paulo coloca: tenho-vos mostrado em tudo. De novo ele diz: eu sou exemplo nisto. Ele não diz: sejam liberais, sejam aí, né, andando para trás, né? Eu tenho mostrado a vocês. É uma autoridade muito grande que esse homem recebeu de Deus para falar desse jeito e sem parecer arrogante nem orgulhoso. Por isso, simplesmente dizendo a verdade e fazendo a obrigação dele, que era ser exemplo. Podemos afirmar com esta frase que Paulo era um homem caridoso, que praticava a caridade, a ajuda financeira às mãos necessitadas. Era um homem liberal financeiramente. Aliás, lembra que ele disse que essas mãos têm servido a mim e aos que estão comigo. Ele ajudava outros também. E ele diz que assim recordava as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem um pequeno mistério aqui, uma pequena dificuldade. É que essa frase não se encontra nos evangelhos. Os evangelhos é onde nós temos as citações do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma parte do evangelho isto. Uma opção é que Paulo simplesmente resumiu nesta frase o que Cristo ensinou sobre liberalidade, que ensinou de fato muito: dá o que te pede, não te volte as costas ao que pede emprestado. Várias vezes Cristo falou disso. Então Paulo pode ter resumido os ensinos de Cristo numa frase. Ou um estudioso, o F.F. Bruce, comenta que naquela época já circulou que os apóstolos que ouviram, os discípulos que ouviram, passaram a dizer. Então havia esse tipo. Evidentemente isso foi se perdendo mais no tempo, mas na época era muito quente ainda, a ponto de provavelmente, como uma opção, Paulo ter ouvido de algum apóstolo ou de alguém que esteve com Cristo pessoalmente, nada indica que Paulo esteve com Cristo pessoalmente, mas que alguém que esteve disse, ele dizia muito isso. Aí eu vi muito Jesus dizer, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí Paulo então usa isso aqui, isso, agora está nas Escrituras, que Cristo disse isso. Ou, eu acho menos provável isso, mas Cristo ter falado direto para Paulo. Que Cristo se revelou para Paulo algumas vezes diretamente. Então ele pode também ter dito para Paulo diretamente. Paulo, ensina a liberalidade, algo assim. Mais bem-aventurado é dar do que receber, Paulo, direto. Então Paulo registrou. Não sabemos. Agora, cremos firmemente que Cristo ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. É curioso, e certamente não é uma coincidência, que essa passagem surgiu na minha sequência de mensagens exatamente no momento em que a Manancial está envolvida numa campanha para angariar ajuda a necessitados das chuvas aqui na nossa cidade. É excelente a iniciativa da nossa igreja, que começou com uma campanha da Mocidade Sênior, depois duas irmãs sentiram no coração vontade de liderarem uma campanha maior em termos de igreja, e estamos em pleno vapor nesta campanha. Nós deveríamos ter mais isto no nosso meio. Fiquei pensando quantas vezes no ano, no mínimo duas, eu acho. E não me deixem a esquecer isto ou falhar nisso. Daqui a 6 meses seria tão bom ver alguém levantando de novo, dizer, pastor, outra campanha para ajudar alguém, ou um grupo de pessoas, ou um bairro muito pobre. É muito saudável, irmãos, é muito saudável. Agora, caridade não é para ser praticada somente em termos coletivos, como igreja. É necessário exercício pessoal. Pessoal. E em que ocasiões nós vamos fazer assim? Duas vezes por ano? Não tem muito sentido, né? É, eu vou fazer uma campanha comigo mesmo. De mês de junho. Vou ser caridoso no mês de junho. Pronto. Aí depois não me fale mais em caridade. Talvez no segundo semestre eu pense nesse assunto de novo. Eu diria que ser caridoso é uma maneira de viver. Não é uma campanha. No caso da igreja, é diferente um pouco a maneira de ver. Ser caridoso é para ser algo tão natural quanto você comprar uma camisa que está precisando para você, alguma coisa. É para ser natural, fazer parte do dia a dia. Não são momentos estáticos ou instantes da sua vida que você vai fazer campanha de caridade. Por que não é assim conosco? Por que nós somos tão duros? Estava há poucas semanas conversando num grupo de pessoas não crentes. E um deles, homem que eu respeito bastante como um procedimento moral, apesar de não ser crente, mas falou-se lá em caridade, em dar para as pessoas necessitadas ou coisas desse tipo. E ele disse, o difícil mesmo é o tal do compartilhar, é o tal do dividir, do repartir. Esse é que é o difícil. Ele falou de uma maneira como experiência de vida mesmo, não citando as escrituras, baseando na Bíblia a ideia de dar e coisa assim. E todo mundo na roda ali, riu meio sem graça, dizendo assim, inclusive eu, o difícil é o tal do repartir. Esse é o complicado. Verdade dura que nós temos que enfrentar. Muitas vezes nós abrimos mão do prazer de dar. É prazeroso, é gostoso dar. Eu não duvido, absolutamente, não duvido, eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de dar alguma vez na vida. Ajudar alguém. E quem fez isso comprovou, sem sombra de dúvida, a veracidade das palavras de Cristo, e não poderia ser de outra forma. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas nós somos muito agarrados às coisas. A cobiça, exatamente o primeiro ponto. A cobiça, somos agarrados demais. E abrimos mão do prazer de dar pela cobiça. Como a criança lá tinha duas irmãzinhas, e a mãe deu duas maçãs para uma delas, Aí disse, minha filha, seja liberal com a sua irmãzinha, dê a maior para a sua irmã. A menina pensou assim, mãe, faz o seguinte, dá as duas maçãs para ela e manda ela ser liberal comigo. Abriu mão do prazer de dar para a irmãzinha, por causa da cobiça. Preferiu receber a maior do que dar. E nós, muitas vezes, agimos exatamente igual esta menina. Preferimos dar um jeito, passemos receptores, beneficiários, não o contrário. Devemos lutar contra esta tendência pecaminosa de sermos agarrados ao que é nosso. Um exemplo muito bonito de Boaz para com Ruth, quando ela pobre chegou com Noemi para Israel, Noemi de volta, ela é a primeira vez, ela era moabita, e Boaz disse, deixa ela catar, aonde tiver, não tem restrição para ela, ela entra onde ela quiser. Homem liberal, terminou casando com Ruth. Muito bonito isto, essa ideia. Teve uma época em que o Reino do Norte, não vou citar nomes, não vou entrar em detalhes, mas teve uma batalha contra Judá, o Reino do Sul, judeu contra judeu. E os judeus do Norte ganharam a batalha e levaram milhares, mataram milhares e levaram cativo para Samaria, que era a capital do Reino do Norte, milhares de cativos e judeus. Aí apareceu um profeta que disse, não façam isto. Acharam um pouco que vocês já mataram lá embaixo, lá no sul, na guerra. É guerra, mataram. Mas trazer escravos, os próprios judeus, irmãos de vocês, negativo. Negativo. Eu acho que eu vou ler, depois eu vou encerrar, porque é muito bonita essa parte aqui. Veja o que fizeram. Eles foram sensíveis à palavra do profeta. Segundo Crônicas 28. É bonito isto aqui. Tratando com prisioneiros. Segundo Crônicas 28 e 14. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes de toda a congregação lá. Pô, está aqui os presos. Vamos desistir de manter os presos. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber e os ungiram. A todos que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre os jumentos a Jericó, de volta. Jericó era onde... Era lá em Judá, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Eles devolveram, cuidaram muito bem, alimentaram, deram de beber, levaram sobre jumentos os feridos, os fracos, levaram de volta para a terra deles, para a casa deles, depois eles voltaram para casa. Um exemplo muito bonito de liberalidade e ajudar quem precisa. Encerrando então a conversa de Paulo com os pastores em Éfeso, Atos capítulo 20, um dos episódios mais emocionantes do livro de Atos. Versículo 36, Atos 20, 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo, né? Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio, onde ele voltou lá para a terra dele, para Jerusalém, depois até foi preso. Estavam tristes porque Paulo tinha dito que não viria mais o rosto deles, mas já expliquei isso, que tudo indica que Paulo voltou a Éfeso anos depois, mas a ideia dele é que não era mais o plano dele voltar lá, e os irmãos ficaram muito entristecidos com a ideia de não vê-lo mais. E tem sido um privilégio expandir esse capítulo 20 do livro de Atos. Eu tenho feito aqui, acho que foi a sexta pregação só neste capítulo. E como é rica, riquíssima esta passagem, cada vez que vocês passarem por Atos 20, parem um pouco e procurem beber do que está escrito aqui, através das palavras deste homem que Deus tanto usou para a glória dele, do testemunho de Paulo, das palavras de Paulo, das exortações de Paulo e do exemplo de Paulo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo que levantou Paulo para glorificar ele mesmo, Cristo. Obrigado por este exemplo. Certamente saberemos nos lembrar que Paulo era pecador, um homem como nós, mas muito abençoado e digno de ser imitado nas coisas em que ele mesmo disse. Porque ele mesmo foi honesto ao dizer que era o maior dos pecadores. E quando ele fala de ser imitado, é naquelas coisas específicas, não como homem em termos gerais, que só Cristo merece uma imitação plena e incondicional. Que sejamos, portanto, mestres na arte de perceber as virtudes desses teus personagens bíblicos, para que possamos imitá-los. E que nós próprios, Senhor, nos tornemos pessoas para serem imitadas. Que nós próprios vivamos de maneira tal a termos alguns itens, pelo menos, das nossas vidas, que sejam merecedoras de uma atenção da parte de outros para que façam também. E nós imitemos a outros também, e assim, um imitando ao outro, uns imitando aos outros, cresçamos todos juntos, cada vez mais, nos aproximando da estatura da plenitude de Cristo. Que Cristo seja honrado na vida de cada um de nós. E que sejamos mais liberais, que sejamos menos cobiçosos, mais voltados para as coisas do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.